E a esperança se realiza ou não se realiza? Aqui na faculdade, a nossa recepcionista, que é uma jovem, sim, radiante, sabe? E casada, jovem mesmo, tem 25, 26 anos, ela estava grávida e perdeu o bebê. Então, a tristeza dela e do marido, né, de perder o bebê, quer dizer, uma esperança que cortada. E Maria viveu essa esperança que se realizou. Você também, como mãe que viveu a gravidez, sabe disso, né? Quando criança nasce é uma alegria sem tamanho, né?
É isso mesmo.
Para você, pro seu marido, para os parentes. Sim. Né? E essa alegria, quer dizer, a esperança, enquanto tem o já, né? Porque você quer banho, vai experimentando os movimentos do feto. Não é assim?
É isso mesmo.
E ao mesmo tempo, ainda não, porque não nasceu. E quando nasce, é a esperança que começa a se realizar. A esperança começa a se realizar. E aí você pergunta como é que Maria viveu essa esperança. Eu costumo perguntar isso para as mulheres grávidas. Eu acho que uma vez contei isso aqui no programa. Você tem até uma pergunta aí sobre Maria que visita Isabel,
isso,
né?
Isso, isso.
E aí eu perguntei para um grupo de mulheres lá em Fortaleza, era um grupo grande de mulheres, vieram de várias paróquias para uma palestra lá na Livraria das Paulinas. O que vocês acham que Maria foi fazer na casa de Isabel? E aí foi interessante. Umas disseram, ela foi ajudar, né? Porque Maria foi ajudar Isabel. Aí eu perguntei, mas gente, uma menina nova que nunca teve filho, como é que vai ajudar uma idosa?
É verdade.
Mas ela respondeu, não, ela arrumou um jeito, ajudou a cozinhar, foi ótimo. E aí me surpreendeu uma resposta de uma mãe que levantou e falou assim, olha, eu tenho 3 filhos, cada vez que eu ficava grávida, eu gostava de conversar com outras mulheres grávidas. Não sei se você aconteceu isso com você.
Muito.
Porque aí eu contava das minhas esperanças, dos meus medos, e a gente se fortalecia umas com as outras.
Ai, que lindo.
Eu achei que era extraordinário. Isso aconteceu com você também, tá?
Muito, Nath. Muito. Professor, sabe que eu já trabalhava aqui na Milícia da Imaculada, né? E as grandes companheiras de jornada foram as nossas colaboradoras aqui, né? Inclusive tem uma delas aqui, que é a Débora, é a Biba, tá na produção, tá acompanhando a gente agora. E a Biba ouviu muito, me viu muitas vezes chorar, né? A Biba, a Vera Levisky, que tá aqui no ar todos os dias, porque eu tinha muitas inseguranças também, né? Mãe de primeira viagem, no final da gestação eu sentia muita dor, né? As primeiras vezes que as minhas filhas ficaram doentes, né? Elas me consolaram muito, porque eu sou muito frágil, assim, essa parte de doença, assim, eu sou fraca, né? Bom, também quem que não fica abalado, né?
Fica mesmo.
E realmente, professor, isso que o senhor tá falando aqui, né? Conversar me trazia muito, muito bálsamo, assim, né? Um cuidado de Deus mesmo, poder compartilhar isso com elas, né? Então acho que faz sentido, viu?
Essa esperança que Maria viveu, que é comum às mulheres grávidas, né? De preparando o caminho, preparando o corpo, preparando a mente e o coração para receber, e que acompanhou o seu jeito, né? Então, o tempo do advento é um tempo, eu penso, de uma espera feliz e o tempo de uma... A gente está atento, sabe? A gente está atento. Por quê? Porque hoje em dia, você sabe, com essa sociedade tão centrada no consumo, a gente acaba esquecendo de Jesus, né? Sabe, é uma coisa muito grave. A preocupação das pessoas é que presente vai dar, qual é a promoção que está em jogo, se vai precisar guardar alguma coisa do 13º para pagar as dívidas ou não.
Exato.
E a gente esquece Jesus. Por isso que é tão importante as novenas de Natal, né? Seja elas nas igrejas, nas casas, nas comunidades. Por quê? Porque a novena de Natal é o momento da gente centrar hoje. Nesse dia, nós vamos também nos preparar para receber Jesus. E junto com Jesus, Virgem Maria e Virgem José.
Coisa linda.
Então, eu penso que é isso, sabe? Que é o tempo do Natal, quando essa indústria de refrigerante criou o Papai Noel, era para estimular o consumo. E eles conseguiram, né? Eles conseguiram. Então, Jesus fica lá em segundo. Para nós, cristãos, que somos convictos, a gente tem o presépio, não é? Lembra, eu gosto muito de ver os presépios, de visitar um presépio de uma igreja ou de uma casa, porque o presépio, como Francisco de Assis experimentou, né?
Exato.
Nos traz a beleza, a simplicidade do nascimento de Jesus, da encarnação do Filho de Deus. Então, é uma oportunidade, o advento, para a gente vivenciar, provar tudo isso.
Que caminho lindo. Olha, sempre é tempo de começar, viu? Nós vamos fazer um intervalo rapidinho aqui no nosso Encontro com Maria, mas daqui a pouquinho o professor Afonso Murad está de volta junto com a gente aqui no nosso Encontro com Maria. Não sai daí.
Encontro com Maria. Fim de ano na TV Imaculada. Quinta, dia 25 de dezembro, Você no Coração da Mãe, especial de Natal. Frei Sebastião leva você a refletir e rezar com a vinda do menino Jesus.
O Natal é uma nova aurora, um novo sol.
Quinta, dia 25 de dezembro, 9 da manhã, horário de Brasília, aqui na TV Imaculada.
Estamos no mês em que nós celebramos a nossa família, aquelas pessoas que partilharam o ano inteirinho conosco. E é por isso que nós temos por inspiração a Sagrada Família de Nazaré. Eu tenho certeza que São José e Nossa Senhora estavam aguardando com muito amor a chegada do menino Jesus. E olha, é por isso que neste mês nós vamos sortear essa linda imagem da Sagrada Família para você, Milite, que realizar a sua doação até o dia 31. E olha, não se esqueça, quanto mais doar, maior a chance de você ganhar essa linda imagem. Então você pode doar com o boleto mensal que você recebeu na sua casa, pode doar com o último boleto do carnê missionário, através do débito automático ou ainda no nosso site. Não fique fora dessa. Faça sua doação agora mesmo e concorra a essa linda imagem da Sagrada Família.
Fim de ano na TV Imaculada. Especial Márcio Todeschini. Um encontro para renovar a esperança e fortalecer a fé. Especial Márcio Todeschini. Nesta quarta, 24 de dezembro, 6h15 da noite, horário de Brasília. Aqui na TV Imaculada. Encontro com Maria.
Estamos de volta com o nosso Encontro com Maria, aqui na Rede Imaculada de Comunicação. Hoje um especialíssimo sobre Maria nesse tempo do Advento. E olha, aqui na Milícia da Imaculada a gente vive esse tempo de espera, esse tempo de muita, muita gratidão a Deus pela sua presença entre nós com o Deus menino, né? E quando Jesus nasce, nasce a nossa missão também, viu? E a nossa missão é levar essa presença ao mundo inteiro. Obrigada a você que faz parte da nossa obra. Estou aqui também para agradecer a você que é um colaborador da Milícia da Imaculada. Viu? Obrigada por você estar contribuindo, fazendo a sua doação. Não se esqueça de doar já nesse mês de dezembro. Por quê? Vai chegando o Natal, Ano Novo, pode acontecer da gente esquecer. Tem muitos lugares também que o expediente bancário muda, o expediente da Casa Lotérica muda. E aí? Não vamos deixar para a última hora, combinado? Quem é colaborador, a gente pede então que faça a contribuição quanto antes para que a nossa obra não só continue realizando esse trabalho lindo, mas cresça também, cresça cada vez mais. Nesse mês, a gente colabora com a cartinha do Frei Sebastião, que veio junto com o nosso calendário 2026. Esse calendário lindo que você recebeu. Dá uma olhadinha. A primeira página é a sua carta com o boleto do mês de dezembro. contribua no valor que você puder. A gente agradece em nome de todas as pessoas que estão sendo evangelizadas. E ó, se você não é milite ainda, chegou a hora de você dizer o seu sim à evangelização e não ser só um evangelizado, mas também um evangelizador, entendeu? É, gente, é muito bom ser um evangelizador junto com essa obra de Nossa Senhora. Liga pra cá, 4397-6500, a gente tá esperando por você. Tô conversando hoje com o professor Afonso Murad, a gente tá falando sobre o Advento. Ô, professor, pra quem não iniciou a novena de Natal no dia de ontem, por exemplo, né? Ou pra quem não se sente assim, que tá preparando tão bem, né, o coração pro Natal, fala, nossa, é mesmo, estamos já praticamente na semana do Natal, meu Deus, eu não me preparei, não fui à missa, não fiz a novena, né? É, como é que a gente também pode reorganizar, né? Ainda há tempo de, com Nossa Senhora, né, nos prepararmos para o nascimento do Deus Menino?
Olha, sua pergunta é ótima. E acho que quem está nos ouvindo, também nos vendo, deve estar pensando nisso. Primeiro é o seguinte, se você está aí acompanhando a gente, sabe se na sua paróquia ou na sua comunidade, no seu bairro, tem alguma novena, entra na novena. Nem que seja no final, entendeu? É que nem entrar na procissão, uma procissão andando. Pronto, ah, mas eu não tenho condição, porque meus horários são mais difíceis. Também há canais católicos que fazem a novena. Vocês devem fazer, né? Não sei qual é o horário que vocês fazem, mas eu posso citar, a TV Aparecida eu sei que faz, né? Então, procura um horário e ou na própria internet. Você pode seguir uma... O que que consiste basicamente, gente, a novena de Natal? É um texto bíblico, normalmente é isso, não é um texto bíblico que vai nos recordar. Vai nos ligar com a esperança de Maria, de José, a nossa também, o nascimento de Jesus. Um canto ou vários cantos, uma prece ou várias preces. Então, é isso. Se você não tem nenhum condição de fazer isso, acompanhe a liturgia diária. Né? A liturgia está disponível na internet também. Né? Tem a da CNBB, tem a da Canção Nova. Então, a liturgia diária tem sempre a primeira leitura, que nesse tempo é extraordinária, né? São leituras dos profetas, lindos, com o salmo e o evangelho. Então, faz acompanhando. Há um horáriozinho que você pode rezar, seja de noite, antes de dormir, seja de manhã cedo. Eu gosto de rezar de manhã. Gosto de manhã, primeira coisa, porque de noite minha cabeça está mil, aí não adianta.
Eu também.
Né? Não adianta. Ou então, se você gosta da oração vocal, reza umas ave-marias, recordando o presépio, lembrando do presépio. Pode ser umas ave-marias, pode ser uma dezena de terço, pode ser os mistérios gozosos. Aí são algumas dicas que eu deixo. Tem gente que, por exemplo, não tem tempo para nada, só e ainda por cima eu vou de carro para o trabalho. Pai, ponha umas músicas religiosas, músicas do Natal, vai cantando, né? Então eu acho que é isso. A gente dá um jeito de preparar-se efetivamente para a vinda de Jesus. De maneira que quando você for à missa no dia 24 ou no dia 25, né? Seu coração já está assim, naquela sintonia. Você não é pego de surpresa. Então essa dica que eu deixo para você que está nos acompanhando.
Ai, que coisa linda, professor. E olha, acho que isso é tão prático, né? É algo muito, assim, aplicável. A gente pode começar agora, começar no hoje, né? E enquanto o senhor fala, vem ao coração, né, aquela perspectiva de que muitas vezes o mundo, né, a nossa sociedade, talvez a nossa modernidade, né, nos estimule cada vez mais num quadro quase de ansiedade. Então, a gente tem que planejar, tem que organizar, tem que saber o que vai ser, como vai ser, de que jeito que vai ser, né? Esse é um cenário que a gente vive hoje. E aí a gente olha, nesse tempo do Advento, para Maria, para José, certamente Maria se preparava para o nascimento de Jesus. Deve ter feito um enxovalzinho, preparado ali uma mantinha, as roupas, né? Tudo aquilo que ela sabia ser importante, aprendeu ser importante para quando um bebezinho vai nascer. Mas a confiança em Deus, né? Um despojamento é uma marca muito forte, porque também Maria e José são pegos de surpresa, por assim dizer, né, professor? Por mais que Maria no corpo foi sentindo que a hora se aproximava, né? Foi uma surpresa. Estavam fora de casa, não tinham nenhum esse lugar na hospedaria. Como é que esse paradoxo pode ser visto com os olhos da fé hoje, professor?
São as surpresas de Deus. As coisas inesperadas, né? Então, eu creio que a gente vai com o coração aberto. E o que acontecer é bem-vindo, não é? Você vê, eu estava lá visitando minha família e dois parentes minhas conversando sobre a ceia de Natal.
Ah.
Uma foi visitar outra. Aí era, o que é que nós vamos fazer para a ceia de Natal? Uma cozinha bem, a outra não cozinha nada.
Tá.
Né? Aí cozinha bem, eu vou fazer tal coisa. A outra, aí eu vou comprar um frango assado logo, porque não tem jeito. Ou um peru, porque não tem jeito. E aí foram conversando, até que uma delas, que é a pessoa de igreja, inclusive ontem ela teve na novena de Natal, ela é ligada à pastoral da ecologia, teve a novena na paróquia dela, ela disse, a gente vai fazer algum momento de oração?
Oh,
aí ela ficou assim, falou, ah não, o pessoal não gosta, mas vamos fazer um momento pequenininho de oração, que seja assim, a gente cantar a noite feliz.
Isso.
Olha que coisa simples, cantar a noite feliz, nos dar as mãos, olhar uns para os outros, agradecer a comida e o grande presente que é Jesus. Ela falou isso, eu falei, ah, que sabedoria, o Espírito Santo falando para ela, não é? E eu deixo essa dica para você também.
Isso.
Você fizer algo, às vezes acontece que hoje nas nossas famílias tem gente que é indiferente à religião, tem gente que é de outra igreja, mas uma música, um texto pequeno do Evangelho de Lucas, o capítulo 2, entende? E um gesto, rezar o Pai Nosso comendo, todo mundo pode fazer. Então, eu penso que isso também nos conecta no momento, sabe? Na noite de Natal.
Que coisa linda, professor. Enquanto a gente conversa aqui, olha, estão recebendo várias participações com perguntas, comentários, agradecimentos. Vou aproveitar e vou compartilhar aqui e agradecer, né, a você que está escrevendo para a gente hoje nesse bate-papo tão edificante, junto com o professor Afonso Murad. A Eliane Lima, Deus abençoe, ela está no Piauí, está rezando com a gente, está feliz por acompanhar, né? Escreve, louvado seja Deus, né? Por essa nossa formação. Obrigada, viu, Eliane? Um beijo grande para você. A Xará dela, né? Eliane também, mas é de Rio Largo, em Alagoas. Um beijão, minha irmã. Deus te abençoe. Conosco também o José Dierson, agradecendo, né, pela formação nesse tempo do Advento. Ele está em Roraima, Boa Vista, em Roraima. Conosco aqui o Zezinho, em Petrolândia, Pernambuco. Deus abençoe, Zezinho. Obrigada pelo carinho da mensagem. Aqui a Maria José, ela está em Alagoas, né? Dando boa tarde, falando que ainda está esperando o calendário. Eu acabei de falar do calendário, né? Para contribuir. O povo está ligadinho, hein, professor? Está esperando o calendário. É. Falou que lá em Maceió ainda não chegou. Ela tem uma pequena Milite em casa, né? E também ela está perguntando da revistinha. Ó, Maria José, logo, logo chega. Né? A gente colocou no correio já faz tempo, viu? Mas a gente sabe que nesse final de ano, às vezes, o correio atrasa um pouquinho para entregar. Então, fique tranquila, que logo, logo vai chegar. E ela falou, olha, mas mesmo sem ter recebido, já fiz minha contribuição pelo Pix. Deus abençoe. Então, obrigada pela tua fidelidade, Maria José. Logo, logo, teu presente chega aí na tua casa, viu? A Luzia Maria, ela está em Santo André, São Paulo, né? Ela está agradecendo pelas orações. Ela pede que a gente continue rezando por ela. Ela compartilha o seguinte com a gente, professor Afonso. Olha, tenho vivenciado nesse ano por muitas tribulações e decepções da minha vida, que me fizeram perder o zelo e o cuidado até mesmo de minha casa. E aí ela diz que até as plantinhas dela morreram porque ela não tem vontade de cuidar. Falou que ela sente uma tristeza muito grande, né? E que essa época do Natal que vai se aproximando acaba agravando esse sentimento. Aí, professor, eu queria te pedir, né? Talvez uma palavra, alguma orientação para a Luzia, porque ela toma liberdade, né? Autorizou a gente a compartilhar. Às vezes é a realidade de muitas pessoas que estão conosco agora. A gente fala de advento, de preparação para o Natal. E, por vezes, essas situações mal resolvidas, né? Vão entrando no coração e até fazendo a esperança apagar. Como que a gente poderia suscitar tudo isso também à luz dessa esperança de Nossa Senhora?
Olha, primeiro, eu acho que é acolher, como a pessoa que agora se fala, como é o nome dela mesmo?
É Luzia.
Que a Luzia falou, acolher a dor, a tristeza, que faz parte da nossa experiência. Depois, Luzia e também vocês que estão nos ouvindo, procura fazer nesse tempo de Natal, antes ou no dia 24, no dia 25, algum gesto de solidariedade e de amor para alguma pessoa que precisa mais do que você. Às vezes, visitar alguém que está no hospital e vai passar o Natal sozinho. Às vezes, pode ser o porteiro do prédio onde você mora, compartilhar uma comida gostosa, desejar um Feliz Natal. Alguém que você vê que talvez precise mais do que você. E tem uma coisa tão forte no cristianismo, que quando a gente compartilha o pouco que a gente tem, é multiplicado. Entende? É a multiplicação dos bens. Então, depois, pode ser que você tenha um amigo ou uma amiga que há muito tempo você não vê. E quem sabe ele também esteja passando por isso. Liga. Faz uma ligação no celular ou manda uma mensagem, mas não aquelas mensagens prontas, entende? Manda uma mensagem verdadeira, pode ser de áudio, pode escrever, né? Você pode retratar também a sua tristeza, mas o seu desejo de se alegrar com Jesus. E às vezes a nossa oração pode ser essa: Jesus, eu não estou alegre hoje, nesse Natal, mas me dá o dom da alegria.
Amém.
Me dá o dom da alegria, sabe? Então, a gente vai assim. Então, há natais que a gente passa mais alegres e outros que não são tão alegres assim.
Verdade.
Por exemplo, eu perdi meu pai primeiro, depois os anos depois a minha mãe. Gente, o Natal em família, no ano que a gente perde o pai ou a mãe, é muito difícil, sabe? Eu lembro, a gente ficava num momento de tristeza, de saudade, lembrando, né? Sim. Se ela tivesse aqui, ela teria feito aquela comida pra gente, ela estaria falando desse. Então, a gente acolhe que esse Natal é assim. Pode ser que a gente tenha, às vezes, no Natal ainda, alguma dificuldade de relacionamento com algum parente, né? Aí se reúne, mas faz um esforço, quem sabe pode ser uma oportunidade de reconciliação. Mas se não for, um reza pelo outro, uma reza pela outra, sabe? Então, uma coisa é o Natal ideal, que a gente sempre sonha, né? Alegria, da gente estar junto.
Saúde.
E saúde, como também ano novo. Mas, às vezes, não é assim.
É.
Mas a gente acolhe. Isso faz parte da minha vida e eu ofereço isso para Deus. E peço para Maria força para ir adiante, sabe? Para não ceder, principalmente quando a gente tem essas tendências de depressão, entende?
Isso.
Pedir com intensidade, com confiança.
Que presente a gente poder falar disso tudo, né? E tudo isso é advento com Maria, né, professor? Porque nenhuma dor humana, nenhuma dificuldade é estranha para Nossa Senhora, né? Ela não é indiferente a nenhuma tribulação, ela não se surpreende, porque ela fez experiência de tantas situações, né? Desde um julgamento, né? Maria também com certeza foi julgada em muitos momentos, né? Depois que Jesus nasceu, durante a vida pública de Jesus, também julgada, preocupada, né? Quando perde Jesus no templo, estava aflita, e até o Evangelho fala, ela não conseguiu, eles não compreenderam aquilo que Jesus falou e ela guardava no coração. Quer dizer, tem momentos também do advento, do Natal, do Ano Novo, que a gente não vai compreender, né? É muito, muito difícil, mas é muito importante, né? Na casa de Nazaré, como é o encontro com Maria, a gente tem espaço também para falar sobre tudo isso e saber que Maria vai acolhendo essas dores, vai acolhendo esses sofrimentos, vai entregando para Jesus e ele mesmo vai transformando, né? Transformou até um presépio no maior dos palácios, né, professor Afonso?
uma extremaria em um espaço de luz, de acolhida, né? Esse mistério do Natal é impressionante, né? A Folia de Reis cantam isso, né? Que Jesus não nasceu num trono de ouro, né? Mas é isso mesmo. Esse faz ser humano naquilo que é mais essencial. Então, é assim que a gente vai vivendo o advento, preparando o Natal.
Sim, uma esperança muito, muito interessante que surge no nosso coração é quando a gente chama Maria de Estrela da Manhã, né? Nós estamos falando de renovação, a gente está falando de encontrar esperança, mesmo quando a gente não tem uma compreensão das coisas que estão acontecendo, né, professor Afonso? Por que que Maria, ela é chamada em tantos momentos de Estrela da Manhã?
Sabe que eu até procurei como é onde que surgiu esse título, não encontrei ainda no dicionário que eu procurei, mas vou continuar procurando.
Sim.
Ora, gente, a estrela da manhã, para nós, estrela da manhã ou do entardecer é Vênus, né? Vênus é na realidade um planeta, e ele, dependendo da época do ano, antes do sol nascer, parece estrela da manhã, parece Vênus. Então, então, essa imagem atribuída a Maria, porque ela nos puxa para o grande sol que é Jesus. Né? Ao mesmo tempo, também, a Maria é comparada à aurora, né? O momento em que há essa passagem do dia para a noite, da noite para o dia. Como é que é bonito quando a gente vê o dia nascendo?
Verdade.
Né? Que você vai vendo as estrelas vão se apagando, tem lá a Vênus que se destaca, aí vem aquelas cores das nuvens, e depois vem o sol.
É lindo demais.
É a estrela da manhã. Ela nos traz Jesus, não só nos lembra Jesus, mas nos traz Jesus. Nos traz e o brilho dela, como o brilho de uma estrela, é o brilho que vem da luz do sol.
Ele é a estrela maior, com toda a certeza,
isso,
né? Olha, professor, a gente está muito, muito feliz, né, de te escutar nessa tarde, de acolher a tua participação aqui. A gente está nos minutinhos finais do encontro, mas queria te deixar à vontade para as tuas considerações finais, né? Caso o senhor queira acrescentar algo aqui nesse nosso bate-papo, nessa casinha de Nazaré, que é o nosso encontro com Maria.
Obrigado, Nath. É sempre bom conversar com você, viu? A gente vai entrando numa sintonia espiritual tão bonita, viu? Que fico muito feliz, viu? Cada convite que vocês nos fazem. Eu quero desejar a vocês, da milícia, e também aos nossos ouvintes, um Natal feliz e abençoado. Lembrando que o tempo do Natal não é só o dia 24 e 25. Ele vai até o batismo de Jesus, aos santos reis, né? E depois o batismo de Jesus. Que a gente viva esse tempo. Há um tempo para cultivar esperança, para renovar a vida, e aí emenda com a passagem de ano também. E quero pedir uma oração especial pelo padre Júlio Lancelotti, para que Deus o acompanhe, que Maria, que ele é tão devoto de Nossa Senhora, dê a ele força. Ele sempre fala coragem. Que Deus dê para ele também coragem e companhia, consolo no momento que ele está passando.
Amém.
Obrigado,
nós vamos
gente.
Rezar, sim. Nós vamos com certeza rezar pelo Padre Júlio. Professor, pelo senhor também, né? Te agradeço. Já te disse isso em outras oportunidades, mas sou muito grata também pela tua missão, né? Muito da minha formação, eu devo as tuas palavras aos teus livros, né? Antes do senhor chegar aqui nos microfones, o senhor chegou com os teus livros, né? Nos ensinando que Maria é tão de Deus e tão nossa, né? Tão humana. Então te agradeço muito também pela tua missão, rezamos pela tua família religiosa, viu? E esperamos que o senhor venha muitas e muitas vezes aqui no nosso encontro com Maria, tá bom?
Amém, amém. Um abraço. abraço grande, fica com Deus.
Amém, senhor também. Professor Afonso Murad, hoje com a gente, nos dando esse presente, que é falar de Maria, falar do Advento e preparar o nosso coração, porque o nosso coração é a nova manjedoura de Jesus, viu, gente? É no coração do ser humano que Jesus quer nascer. Ó, nosso encontro com Maria vai ficando por aqui, mas eu te deixo em ótima companhia para a gente permanecer em oração aqui com a nossa família da Rede Imaculada. Um beijo carinhoso, muito, muito obrigada por estar conosco. E amanhã eu espero você para a gente poder rezar as alegrias de Nossa Senhora aqui no Encontro com Maria. Uma tarde de oração junto com Nossa Senhora. Combinado? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e salve Maria Imaculada. Graciada.
Estás aqui, Mãe do meu Senhor. Vem ficar perto de mim.
Preparando-nos para o jubileu de 2025, não esqueçamos de revitalizar a oração em nossas famílias. Confiemos-nos a Maria e, como a família de Nazaré, aprendamos a nos colocar juntos diante de Deus e nele confiar, acolhendo a sua vontade, certos da sua providência. Que desça sobre você e a sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Let us pray that Christians living in areas of war or conflict, especially in the Middle East, might be seeds of peace, reconciliation, and hope. God of peace, who through the blood of your Son has reconciled the world to yourself, today we pray for Christians living amidst wars and violence, even surrounded by pain. May they never cease to feel the gentle kindness of your presence and the prayers of their brothers and sisters in faith. For only through you, and strengthened by fraternal bonds, can they become the seeds of reconciliation, builders of hope in ways both small and great, capable of forgiving and moving forward, of bridging divides, and of seeking justice with mercy. Lord Jesus, who called blessed those who work for peace, make us your instruments of peace, even where harmony seems impossible. Spirit, source of hope in the darkest times, sustain the faith of those who suffer and strengthen their hope. Do not let us fall into indifference, and make us builders of unity like Jesus. Amen.
Para trabalhar na missão, acima de tudo, são indispensáveis um ilimitado amor para com a Imaculada, não recuar diante de nenhuma dificuldade, ter uma confiança sem limites no seu poder e uma predileção pela pobreza de São Francisco. De outra forma, nós não teríamos nenhum motivo para permanecer aqui. Escrito de São Maximiliano Kolbe, 312.
TV Imaculada, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Canal 15.1 Digital. Programa livre para todos os públicos.
Música. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Eis que nós estamos pela TV Imaculada, adentrando a sua casa a partir de agora com o texto da Divina Misericórdia. Já vai preparando o seu coração, as suas intenções para colocar hoje nesse texto, que com certeza, como Jesus Cristo vai derramar muitas e muitas bênçãos e graças sobre a sua vida. Você que nos assiste por aqui, acompanha por Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pelo canal, pela NET, canal 521, e também pelo canal aberto 15.1, e pelo Brasil, pelas redes sociais, e também pela Parabólica, canal 321, e Belo Horizonte 15.1. Sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe o coração de cada um de vocês, desde já, nesse dia tão especial que o Senhor preparou para nós. Eu tenho certeza que você já esperava por esse momento para se encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo e clamar dele a misericórdia. E olha que hoje Deus tem algo muito especial para todos nós, você que é feliz por rezar o texto da misericórdia, porque você confia em tudo aquilo que Jesus revelou à grande apóstola da misericórdia, Santa Faustina, e hoje nós temos acesso. Você também já pode já preparar aí o seu diário, o diário de Santa Faustina, você que nos acompanha. Quantas pessoas, tem o diário de Santa Faustina, e todas as vezes pelo texto da Divina Misericórdia tem a graça de também meditar cada parágrafo ali, escrever de repente, talvez aquilo ali que está dizendo Jesus a Santa Faustina, ou Santa Faustina Jesus, seja para que venha complementar o seu coração no dia de hoje. E hoje nós vamos aproveitando, já colocando as intenções, essas que estão chegando por aqui na TV Imaculada, nós queremos rezar pelas famílias, todas as famílias, em especial aquelas que estão passando por problemas muito sérios, já pensamentos aí de divisão, de separação, de divórcio, que pela misericórdia do Senhor possa ser derramado no coração de cada uma dessas pessoas, e o Senhor possa já transformando, aquilo que está em ódio em amor. É assim que a misericórdia de Deus faz, mas é preciso abrir o coração. Você que reza pela sua casa, hoje nós queremos aqui rezar pela intenção de Simone e família Prado, Neuza e família, Dalva, Regina e família, Daiane Sintra pelo aniversário, de Célia Maria Costa de Oliveira, Patrícia Souza, Cleiton e Cristiane, aniversário de casamento. Parabéns para vocês, aniversário de casamento, Olha o casal aqui lembrando do dia que deu o seu sim um para o outro por meio de um consentimento. Isso é bonito, convidar Jesus a fazer parte da vida do casal. Isso é muito importante. Pela saúde de Marilda Vieira e família, Miriam da Silva Teixeira, Maria Clara Cavalcante Alves e família, Juvenildo, que é voluntário, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Também rezemos por Maria Eiko e família, Geraldo Márcio de Minas Gerais. Um abraço a todos os mineiros que nos acompanham. Deus abençoe grandemente esse estado, E Luiz Alberto de Souza e família. Vamos rezar pela saúde de Kelly Cristina e família, Bertina Amarília de Oliveira, Severina e família, Rafael Gonçalves Padilha, Janieire Almeida, Marlúcio e Maicon, Maria Alícia. Também queremos rezar por todos aqueles que estão nesse momento passando por tratamento aí porque foi acometido por um câncer, tá tomando quimioterapia, radioterapia. Não desanime, acredite em nosso Senhor Jesus Cristo, porque basta nesses momentos difíceis a gente pedir para que o Senhor aumente a fé. Dá-me fé, Senhor, para lutar, para combater. Talvez você hoje está rezando por alguém que esteja passando por isso. Quero já apresentar a dona Sheila, que Deus fortaleça ela, o esposo que está acompanhando ela. Que Deus dê muita graça, muita força para ela também. Rezar também pela dona Ione, a esposa do general Lima, que esteve um tempo desse aqui rezando conosco. Ela está aí internada, que ela consiga, pela intercessão de Nossa Senhora das Graças e pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, se recuperar e voltar ao seu lar. E em ação de graça, pelo aniversário do Wellison Winker de Oliveira Mota e todos os aniversariantes do mês. Olha, quero também, hoje tem a Renata Zunta e sua irmã Fernanda Zunta, está fazendo aniversário hoje. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e de todos os aniversariantes em ação de graça, né? E por você que nos acompanha aqui, você que é Mirth, você que tem acreditado e confiado nessa obra, olha como é importante você que tem contribuído, você que tem feito a sua parte da evangelização, né? Hoje talvez você não seja um Mirth, mas sente no coração esse chamado de evangelizar. Pensa que basta o seu sim, quantas e quantas pessoas vão ter acesso à palavra de Deus por meio dessa rede de comunicação que é a TV Imaculada, que vai em tantos e tantos lugares. Talvez a gente nunca vai conhecer o que Deus assim fez por meio dessa emissora, né? Por meio dessa rede de comunicação. Mas pode acreditar, no dia que nós chegarmos no céu, tudo nos será mostrado. Deus vai nos falar: olha, porque você ajudou com tanta fé, com tanto amor, com tanto empenho, né? Você foi generoso nos momentos importantes e a mensagem chegou, né? Transformou vidas, pessoas saíram da depressão, da angústia, teve restituição de matrimônio, sabe? Milagres aconteceram porque você fez parte disso. Olha que bonito, né? A gente poder levar a palavra de Deus de uma forma diferente. Basta apenas fazer o seu cadastro. E como, diácono, fazer o cadastro? Liga aqui na TV Imaculada e já fala assim: eu quero fazer parte do exército de Nossa Senhora. Eu quero ser um militar também para ajudar nesta obra maravilhosa que é anunciar a palavra de Deus. E você que está com o Diário de Santa Faustina, hoje nós vamos contemplar, meditar aqui o 687, já é o tempo de você pegar esse diário, e nós vamos ver o que foi nesse diálogo, o que o Senhor Jesus quer dizer para Santa Faustina e hoje alcançar o nosso coração. E começa assim o 687. Quando uma vez eu estava passando do corredor para a cozinha, ouvi na alma estas palavras: recita sem cessar esse terço que te ensinei. Todo aquele que o recitar alcançará grande misericórdia na hora da sua morte. Os sacerdotes o recomendarão aos pecadores como a última tábua da salvação. Ainda que o pecador seja o mais imperdemido, se recitar esse texto uma só vez, alcançará a graça da minha infinita misericórdia. Desejo que o mundo todo conheça a minha misericórdia. Desejo conceder graças inconcebíveis às almas que confiam na minha misericórdia. Esse é Jesus falando para Santa Faustina. Que bonito, Jesus, ele primeiro ensina. Ele sabia que Santa Faustina iria escrever. Ele sabia que todas aquelas inspirações que ele estava passando para ela, porque ela tinha essa missão de ser a apóstola da misericórdia. Essa missão de que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo seria conhecida em todos os cantos do mundo inteiro, por meio dos escritos dela. E ele fala para ela: olha, recita sem cessar. Recita esse texto que eu te ensinei. Quer dizer, está falando para ela: olha, filha, Tem tantas e tantas almas que precisam saber da minha misericórdia. Tem tantas e tantas almas que precisam fazer um encontro pessoal comigo. E tantas e tantas pessoas que precisam sair dessa vida de pecado e se encontrar comigo. Então você deve rezar. Todo aquele que recitar, olha que ele vai dizer, alcançará grande misericórdia na hora da sua morte. Olha como é bonito. E o texto, ele é lindo. Né? Jesus, ele pôs algo tão profundo nesse texto, porque fala de uma entrega ao Pai, por cada um de nós. Né? Eu ofereço ao Pai, ao sangue, à alma, à divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. É algo muito profundo. É algo assim de que eu coloco para o Pai esse amor que esse Filho levou até a cruz por mim. Qualquer uma das pessoas, diz aqui, até aquela que seja dura do coração, se ele recitar isto daqui, vai de encontro com a salvação do Senhor. Jesus, ele quer salvar tantas e tantas pessoas. Quantas pessoas estão se perdendo no dia de hoje, mas basta recitar esse texto, e é tão bonito quantas pessoas se converteram a partir do momento que nem conheciam esse texto, mas quando foram tocados por cada mistério contemplado, por cada momento que estava rezando e sentiu na alma o toque da misericórdia de Deus e sentiu-se amado, amada por Deus, e aquilo foi transformando a vida. E aí essa pessoa sentiu o desejo de falar, eu quero comprar também um texto para eu poder rezar, porque eu quero aprender esse texto. E esse texto levou essa pessoa para a igreja, levou para o sacramento, a viver o sacramento do batismo, que já tinha, e depois tinha até esquecido que tinha esse sacramento, mas reacendeu a chama, porque foi tocado pela misericórdia de Deus. Toda aquela pessoa que foi tocada pela misericórdia, ela basicamente se transforma completamente numa outra pessoa, sai daquele mundo, naquele mundo sombrio, das trevas, do pecado, e com a ajuda da misericórdia de Deus, quer dar um passo de salvação. Por isso que fala, é a última tábua de salvação. De fato, Deus, ele insiste, né, com cada um de nós, todo instante, até o fato de ele ensinar a rezar um terço. Eu fico imaginando assim, Jesus, como ele ensinou os apóstolos a rezar o Pai Nosso, ele vem num outro momento na história e ensinar, por meio de uma revelação privada, a misericórdia dele. E isso é tão bom, né? Então eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, diante de tudo que o Senhor, ele apresentou aqui, abrir o seu coração com todo amor e carinho, abrir e rezar com fé, confiando, daquele desejo, eu quero, Senhor, experimentar a Tua misericórdia, porque por muitas vezes, eu me perco com as coisas do mundo, eu me perco comigo mesmo. Quantas pessoas se perdem com si mesmo, porque tira Deus da sua vida e quer confiar somente naquilo que vem dentro de si. Não, permita ser tocado no dia de hoje pela misericórdia do Senhor. E ele vai transformar a nossa vida. Então assim, meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você a rezar comigo o texto da Divina Misericórdia. Desde já, vamos persignar em nosso corpo o sinal da nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue, a alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nessa confiança na misericórdia de Deus, voltemos o nosso olhar para esse quadro, a qual o próprio Cristo pediu para que Santa Faustina assim o pintasse, para que nós pudéssemos ter acesso, olhando para Jesus e ver, da mesma forma como ele apareceu a Santa Faustina, ele queria que nós tivéssemos acesso a essa imagem, pudéssemos olhar os raios da misericórdia de nosso Senhor que saem do seu coração sagrado para nos abençoar. E vamos juntos rezar isso. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. E essa piedade, né, que a gente pede, ela é tocada pela misericórdia de Deus ao mundo inteiro. Quantas e quantas pessoas, assim como Santa Faustina, ela rezava para que as almas fossem do mundo inteiro tocadas pela misericórdia de Deus, e essa era a missão dela. Você hoje com certeza rezou para tantas e tantas pessoas, e assim como não foi em vão as orações de Santa Faustina, também a sua, a nossa aqui, não tem sido em vão. Tenha certeza, tenha confiança nisso, e confiando na misericórdia do nosso Deus, façamos a oração final, dizendo assim: ó Deus eterno, em quem a misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão inesgotável, olhai propício para nós e multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que não desesperemos nos momentos difíceis, nem esmoreçamos, mas nos submetamos com grande confiança a vossa vontade, que é o amor e a própria misericórdia. Amém. Que alegria, né, a gente poder, no dia de hoje, rezar o texto da Divina Misericórdia e indo em direção àquilo que o nosso Senhor disse hoje a Santa Faustina, né? Basta apenas a gente fazer um texto dessa da Divina Misericórdia e estamos alcançando já a salvação, quer dizer, é um passo para a gente alcançar a misericórdia de nosso Deus. Que maravilha! Já nos preparemos agora para receber a bênção. Queremos agradecer a todos vocês que têm acompanhado a gente pelo texto da Divina Misericórdia, que amanhã nós vamos estar novamente aqui, rezando, clamando a Deus a misericórdia. Pegue a sua água, você que colocou água para ser abençoado, de repente as chaves da sua casa,